enfim, Angola, Brasil, ainda que o português falado no Brasil não é o português aqui falado, mas isso é um problema que poderia ser visto. Isso não só daria mais consistência financeira ao projeto, como se calhar também daria mais músculo à capacidade de penetração do Euronews em duas áreas regionais do mundo onde tem grande potencial de crescimento, a América do Sul e África, e onde nos números da expansão internacional do Euronews está relativamente atrasado face à penetração na Europa e Médio Oriente e na América do Norte. Terceira alternativa que apresento para o futuro era um negócio, chamamos assim, de interesse público, com os servidores por cabo e que permitisse ir aí buscar a receita adicional. Portanto, enfim, portanto, seria uma via alternativa à TDT. Portanto, aí seria pendurar a difusão de um canal internacional em língua portuguesa no pacote básico dos distribuidores por cá, portanto, nas chamadas obrigações do must carry, portanto, pendurando-lhe a montante uma obrigação de must pay, não é? Bom, portanto, como obrigação de serviço público, que os distribuidores por cabo assegurariam o financiamento da produção desse canal, assim, que era considerado uma missão de interesse público, e, portanto, isto seria dividido pelos operadores de cabo, que nesta altura são quatro, portanto, a Zone, o Mel, a Vodafone e não sei se até Cabo, não sei, hã? Cabo Visão, salvo erro, são estes. E também, se calhar, operadores móveis, porque este canal também está disponível nas plataformas móveis, portanto, isso é uma aquiação para ver. Bom, e, portanto, como autorização para os operadores repercutirem esse custo de serviço público sobre os clientes, e, portanto, isto daria, enfim, teria um impacto irrelevante no consumidor final. Eu, fazendo as contas apenas aos subscritores domésticos do cabo, que calculo que andem nos 2 milhões e meio, portanto, isto daria cerca de 50 cêntimos por ano a cada consumidor doméstico, mesmo que o operador repercutisse esse custo no valor da assinatura, mas enfim, fazendo outras contas, outros cálculos sobre os operadores móveis, isso poderia ser um valor reduzido. Bom, portanto, são alternativas para o futuro que eu creio que existem e que mereceriam ser trabalhadas para, no prazo de 2 anos, quando a Comissão Europeia anunciou que se retiraria deste financiamento intercalado, nós podermos assegurar estruturadamente uma solução que não ponha em causa a continuidade deste serviço. Muito obrigado.
Muito bem. Eu gostava de aproveitar aqui para referir, obviamente, o fato da importância que teve no desenrolar de todo este processo relacionado com a Euronews a carta que os seus presidentes da Comissão de Ética e de Educação enviaram à comissária e de tudo o que tem vindo daí, que eu acho que tem sido muito positivo para toda esta problemática. Eu ressalvava, e provavelmente também tem conhecimento, as declarações que já fez também nesta comissão o Dr. Guilherme Costa a propósito, quando explicou que estavam de facto a decorrer negociações com a Euronews, precisamente com via a viabilizar o futuro, não só na questão do pagamento das cotas correspondentes, mas sobretudo uma maior utilização do canal, porque esse era um dos argumentos utilizados, lá está, naquela expectativa de custo-qualidade, o fato de se estar a pagar o serviço que até não era caro, mas tornava-se caro porque a RTP de facto não estava a utilizar. E se pode dizer que quando há crise há também oportunidades, a parte boa de todo este problema tem sido de facto, se calhar, o facto de finalmente se conseguir olhar para o serviço em português com outros olhos e maximizar e podermos vir daqui a sair depois desta crise, destes próximos 2 anos, se conseguirmos de facto uma melhor rentabilização da língua portuguesa e do serviço português do que aquilo que estava a ser feito até aqui, não é? Porque lá está, não basta ter o serviço traduzido para outras línguas, também é importante divulgar a língua portuguesa, e eu acho que esse talvez tenha sido o maior falhanço do serviço português do Euronews, porque lá está a maior parte da emissão das notícias são feitas nos outros canais mais do que o próprio canal em português, não é? Mesmo em Portugal, que acaba muitas vezes por se ter mais acesso, como disse, nos hotéis e outros, ao serviço em inglês do que propriamente à versão portuguesa. Portanto, eu acho que todo este processo, que começou mal, mas no fundo parece que estamos a caminhar para um desenrolar mais seguro. E acho que foi aí fundamental, de facto, a ação que se teve com o contacto que fizeram com a Comissão Europeia, que permitiu, no fundo, amaciar um bocadinho as relações e desenvolver um pouco mais. Eu gostava, além destas propostas que deixou aqui, e daquilo que tenho ouvido ao longo deste período, qual era, no seu entender, a hipótese mais viável destas três caixas, por aquilo que tenho ouvido dos vários intervenientes em todo este processo, qual é, no seu entender, aquela que seria preferível apostar?
Bom, em primeiro lugar, quanto ao que a senhora deputada, a primeira parte da intervenção, eu, de facto, as informações de que disponho, enfim, são no mesmo sentido que a senhora deputada, e, portanto, eu também destaco a importância que tiveram as diligências feitas pela Assembleia da República, nomeadamente por mim próprio, como Presidente da Comissão, e o meu colega Mendes Bota, Presidente da Comissão, na sequência da audição que foi feita com o Euronews, e a forma como a carta foi recebida e respondida pela Vice-Presidente da Comissão, a senhora Viviane Reding, que aliás ainda há dias, visitando Portugal, teve a ocasião de confirmar que esse processo, enfim, com a complexidade que estas coisas têm, está a correr bem. Hoje mesmo de manhã, queria aqui dizer, estive em contacto com o PDG, o senhor Michael Peters, que esteve aqui na audição no Parlamento, para saber como está a correr. Ele confirmou-me que, enfim, estão a finalizar os pormenores dos acordos, e, portanto, que tem expectativa que até meados de junho estes acordos entre, portanto, na triangulação entre a Euronews e a Comissão, portanto, que é a frente onde estão anunciados, mas envolvendo necessariamente a RTP, uma vez que a Comissão pôs como condição sine qua non, como sabe, que a RTP continue como parte do projeto, devia mover muito bem, que possam estar concluídos até meados de junho. Portanto, isso corre bem. Bom. Depois também gostava de comentar que, quando apreciamos o Euronews e, portanto, e a efetividade do serviço de língua portuguesa, enfim, nós não podemos fazer uma medição do número bruto de telespectadores. Quer dizer, o Euronews será sempre um produto, não é? Enfim, a menos que evolua a forma de difusão em Portugal, isso é a última pergunta, será sempre, obviamente, um produto que terá pouca audiência comparado com os grandes canais, não é? Apesar do crescimento do cabo, que hoje, enfim, isto é um canal que é distribuído no cabo, enfim, o cabo hoje representa cerca de 20% e tal% do share diário, acho eu, da oferta televisiva em Portugal. Bom, e obviamente nesses 20% e tal%, os canais que são mais vistos são os canais generalistas, enfim, o RTP, a SIC e a TVI, é aquilo que os espectadores que vêm pelo cabo mais. E, portanto, depois, enfim, se formos medir o número de espectadores, que depois é segmentado por vários produtos, enfim, tem, obviamente, à cabeça os de língua portuguesa, enfim, os portugueses, como a SIC Notícias, ou a TV24, ou a RTP Informação, e depois, obviamente, os canais de desporto. Enfim, bom, portanto, o Euronews tem essa procura. Agora, do ponto de vista estratégico da comunicação internacional, volto a este ponto, qual é o tipo de espectador que nos interessa? Nem é tanto, bem, tá bem, se houver um brasileiro, um angolano, um timorense, que veja, isso tem interesse. Mas interessa, sobretudo, o inglês que fala português. Quer dizer, interessa o estrangeiro que quer seguir uma informação em português. É para esse que este projeto tem, do ponto de vista estratégico português, um valor acrescentado. E por isso é que eu destaco o valor da disponibilidade. Bom, é evidente, imagino eu, que um imigrante português ou alguém da diáspora segue, apesar de serem muito medíocres, as emissões da RTP Internacional. Enfim, apesar da sua grelha ser medíocre, é isso que fazem. Bom, e, portanto, dificilmente um produto como o Euronews compete com esse tipo de oferta ou outros projetos de internacionalização de canais portugueses, como tem a SIC e a TVI também, a nível internacional. Agora, a competição e o interesse estratégico têm que ser aferido naquilo que é o canal próprio da competição deste tipo de produtos, um produto de notícias para um público de notícias e que, enfim, portanto, isto compara, como disse, com as CNNs, as BBCs, etc. E tem aquele valor da disponibilidade, bom, que procurei destacar. Bom, espero, enfim, também que os usos melhorem. Há aí um grande campo para crescer. Sei que a RTP e o Euronews estão a falar sobre isso, nomeadamente partilhas de delegações no estrangeiro, e creio, nomeadamente, poderia haver um grande crescimento na partilha de correspondentes. Em diretos, portanto, eu acho que não tem grande interesse nós estarmos a mandar correspondentes para o Cairo e para Damasco, nunca percebi porque é que a RTP faz isso, mas acho que era importante, olha, por exemplo, mandar para Bissau, não percebo porque é que mandam para Bissau, quando há uma crise política grave na Guiné-Bissau, porque é que nós não recebemos os meios de cobertura noticiosa na Guiné-Bissau para saber o que lá se passa, e que sempre se passa uma coisa no Haiti, ou em Trípoli, ou em Damasco, ou em Bagdade, vamos todos a correr para Bagdade, tal, quer dizer, quando lá está o mundo inteiro, e nós recebemos isso pelos correspondentes internacionais, e manifestamente não é essa a nossa especialidade mundial, não é? Nós não somos especialistas em iracologia, ou em... Mas, portanto, pode ser que na partilha de correspondentes, com um grande canal internacional, possa haver aí um uso mais racional, e também que nós potenciemos ao serviço de um canal europeu aquilo que são as nossas possibilidades. Respondendo agora à sua pergunta, a alternativa que eu considero mais prática seria a do cabo. Portanto, seria ir à legislação do cabo, acrescentar-lhe na obrigação must carry um canal internacional em língua portuguesa, que aliás é hoje distribuído gratuitamente. Eles hoje distribuem, creio que gratuitamente, sem custos. Todos eles o fazem, menos eu sou assinante, quer do Mel, quer da Zona, recebo lá em casa, não pago mais por isso, portanto está no serviço básico. E creio que eles não pagam por isso, não tenho a certeza. E, portanto, seria a consolidação desta realidade, mas como uma obrigação must carry, e não como uma escolha que eles estão hoje a fazer, e pendurando a montante a repartição dos custos de produção deste canal como obrigação de serviço público. E, portanto, aquilo que eu disse, uma obrigação de must pay, com a autorização de repercutirem, controlado pela Autoridade da Concorrência e da Comunicação Social, portanto, sem abusos, sobre o consumidor final repercutir esse custo de uma forma justa. Bom, creio que isto seria rápido, acessível, e exceto por razões ideológicas, não vejo razões para resistir, porque o impacto disto no custo anual para o consumidor é tão irrisório que eu considero ridículo alguém levantar. Eu fiz umas contas apenas ao custo por consumidor final e, portanto, se entrarmos em linha de conta apenas com os 2 milhões e meio que eu estimo que são os subscritores do cabo, isto daria um pouco mais de 50 cêntimos por ano. Por ano. Portanto, para contratos que andam por mês entre os 20 e os 30 euros. Depende do operador, mas salvo erro, o pacote básico do distribuidor por cabo é 20, 30 euros por ano. Portanto, poderia ter aqui um agravamento de 50 cêntimos por mês. Estou a dizer números de cor, não fiz esse estudo deveria ser feito. Se isso acrescermos, por causa das plataformas Android e iPhones, iPads, também os operadores móveis, não é? Portanto, isso teria que ser estudado, que também são recebedores deste serviço, potenciais, para quem obviamente assine a aplicação. Bom, então o custo estimado por consumidor final ainda seria mais baixo, não é? quando estamos a falar de 50 cêntimos, não é verdade, por ano, não é, como preço de referência, isto é o custo de quê? 2 SMS. 2 SMS. 1 MMS. Portanto, para ter um, pronto, acesso a um serviço 24 horas por dia de informação, enfim, onde há um valor, acho eu que existe, é isso que eu defendo, um valor estratégico para Portugal, na presença da nossa língua, como língua internacional de comunicação, num projeto da televisão internacional de matriz europeia. Portanto, é este que eu considero mais acessível, e não ter resistência. Não ponho de fora, não é? Mas isso careceria de mais estudos, e eu não tenho esses estudos, e tenho presente que na audição que aqui decorreu, aquele que parecia ser a preferência do Euro News era o TDT. Portanto, a perspectiva do Euro News é o TDT. E eu percebo isso, porque o TDT chega às casas das pessoas, não chega só a estas coisas, não ao cabo, mas chega aos nossos televisores, chega a toda a gente, não é? Portanto, digamos, é um novo sinal aberto. E, portanto, eu percebo que a estratégia mundial do Euronews seja o sinal aberto. Bom, ou aquilo que é o seu sucedâneo através da moderna televisão digital. E, portanto, só que isso exige um estudo que eu confesso não fiz. Portanto, aí não teríamos que cair sobre o consumidor final, portanto, os tais, enfim, eu estou a dar como preço de referência 50 cêntimos ano por consumidor final, mas, enfim, quem financiaria seria a publicidade. Né? Bom, mas aí teríamos que fazer um estudo sobre se os atuais operadores que estão a discutir a repartição de um bolo publicitário que já é considerado escasso e, portanto, num dossiê que já está adensado por causa da anunciada venda de um canal da RTP, etc. Portanto, que há aqui um desequilíbrio do mercado publicitário. Enfim, se a presença de um canal, bem sei com as características limitadas de um canal como é, e com um tipo de emissão como é o da TDT, que é mais próximo de um canal de notícias em contínuo, como a SIC e a TVI, se representaria ou não uma ameaça na repartição do mercado publicitário e da sua gestão. Eu confesso que aí não tenho nenhuma, não tenho opinião. Pronto. Teoricamente acho que é algo interessante, mas careceria de ser estudado e ver se não para equilibrarmos uma operação, não estamos a gerar desequilíbrios adicionais noutras áreas que já estão em situação de crise.
Eu voltava a uma questão que levantou no início logo desta audição, que foi relativa ao valor do português e à importância da divulgação do português. E parece-me a mim, pelo que acompanhei deste processo desde o início, que no fundo também o português tem sido um pouco desvalorizado, entre aspas, no seio da Euronews. E que com este problema que se pôs em cima da mesa do encerramento do serviço, parece que de repente se acordou para a importância e para o valor do português na Europa. Não acordar em Portugal, porque já há muitas pessoas, como o próprio deputado Ribeiro e Castro, que há muito vem defendendo a necessidade de expandir mais a língua e de a divulgar mais, mas sobretudo fora da Europa. Eu pergunto se acha que, no final de todo este processo, se conseguirmos, de facto, arranjar soluções que permitam financiar o serviço sem ser a RTP deficitária a suportá-lo, se conseguiremos ganhar um bocadinho mais de espaço para o português na própria União Europeia, porque eu acho que, no fundo, esta decisão de comparticipação durante estes 2 anos pela parte da comissária também significa o reconhecer do valor da importância da língua na Europa. E se não será, de facto, a melhor oportunidade para conseguirmos ir um bocadinho mais além na defesa e na divulgação da língua.
Senhora Deputada, agradeço-lhe a sua pergunta. A pergunta que faz é muito pertinente. E vai a um dos aspectos cruciais desta questão, bom, que é a própria consciência que nós temos do valor da nossa língua, como uma ferramenta, e como é que a encaramos, e se somos capazes ou não de o comunicar à Europa. E eu, nesta altura, continuo a ser muito crítico e muito, enfim, não digo pessimista, sou otimista, mas muito crítico. Acho que a situação continua muito deficiente. Não creio que a sua apreciação seja justa quanto à desvalorização do português no quadro do Euronews. Pelo contrário, eu acho que o Euronews valorizou o português. Não? Bom. Se essa percepção, e portanto nós somos uma língua par das outras, e portanto nós é que desvalorizamos se retirarmos o Euronews. Não? O português não sai do Euronews porque eles querem pôr-nos fora. Não? Nós é que sairemos se não conseguirmos suportar esta aventura. E aí também, já agora aproveito aqui para vos dizer alguma coisa que resulta do meu diálogo, enfim, do conhecimento, qual é a situação no mercado das línguas. Para termos uma ideia do estado da arte. Há algumas línguas que, mesmo que os estados europeus falantes delas, não paguem, não estão em risco. Isto é, são línguas que o Euronews considera que têm valor comercial. Não é? Quer dizer, pela procura que geram, pela publicidade que atraem, pelo número de assinantes, etc. E essas línguas, duas são evidentes, o inglês e o espanhol, que aliás já se retirou, a TVE retirou-se e não houve crise, porque o Euronews considerou que era uma língua que tinha procura mundial suficiente e que ainda protestasse e batalhasse, não, quer dizer, havia justificação comercial. Há outra, que não é tão evidente, mas que, do ponto de vista da sua mundialização, mas que nós percebemos, é o alemão. O alemão, se os alemães retirassem, continuariam a emissão em alemão no Euronews. O Euronews tem cálculos, enfim, é o que nos comunicam, tem valor comercial, não entraria em crise. O francês também não. Enfim, não é provável que o francês se retire, mas o francês também tem, como língua de cultura, e procura, segundo eles, as avaliações deles, se os franceses retirassem, o Euronews também achava que teria condições para manter esse serviço. Já não o italiano. Enfim, na avaliação, também não está em crise. Como disse, os dois pilares do processo são os franceses e os italianos. São os dois grandes acionistas. Salvo erro, têm mais de 50% das ações do projeto da empresa do Euronews. São a RAI e as televisões públicas francesas. Mas, se teoricamente o italiano se retirasse, essa língua podia entrar em crise também. Quer dizer, não havia justificação comercial, seja pela geração de publicidade, seja pela procura associada, pela procura específica associada a essa língua, que justificasse. O português não tem sustentabilidade comercial. Portanto, na avaliação do Euronews, só poderíamos tirar a limpo se ninguém apoiasse. E, portanto, se eles teriam ou não coragem de fechar o serviço de língua portuguesa, eu acho que fechariam, não é uma questão de coragem, é de facto, não se justificaria manterem essa emissão. Portanto, a situação não é igual. Mas, enfim, mantendo nós a sustentabilidade financeira de um projeto, que eu, na minha percepção, é barato, o Euronews trata em igualdade. E, portanto, não só trata em paridade a nossa língua, quer dizer, não há nenhuma discriminação. Não é? Nós estamos no portal internet, se for a internet, lá estamos. Nós somos disponibilizados ao mesmo tempo a versão portuguesa ou a versão em língua inglesa ou alemã, seja no suporte de vídeo, seja na internet. E os conteúdos portugueses, portanto, aqueles conteúdos específicos, as nossas eleições, quer dizer, obviamente, o nosso futebol, as nossas eleições, quer dizer, quer as grandes audiências, quer os conteúdos de maior procura, quer aqueles conteúdos específicos, o Fado, a Sarajevo, a inovação científica e tecnológica, de que há pouco falei, ou a revista de imprensa, ou o magazine cultural, entram na emissão geral com grande frequência. Portanto, enfim, a senhora deputada e os seus colegas ficarão creio que agradavelmente surpreendidos se fizerem um levantamento dos conteúdos portugueses que entram na emissão ao longo do ano, portanto ficará, quer com quantidade, quer pela sua variedade. Bom. Agora, quanto ao valor internacional da nossa língua. Infelizmente, nós temos batalhado pouco nisso, ainda hoje. E, infelizmente, enfim, eu creio que essa percepção da importância internacional da nossa língua vai melhorando, mas ainda é baixa. Ainda há muita gente que acha... isto chega ao inglês. E, portanto, ainda há muita gente que tem uma visão pequenina de Portugal e do português. E isso é uma menor diminuição. Quanto, aliás, enfim, peço-lhe uma nota. Eu lembro uma vez, quando era presidente da CDS, fui recebido pelo Sr. Presidente da República, na altura, para vender esta mercadoria, chamemos assim. Tinha havido no Parlamento Europeu uma resolução muito importante. O Sr. Presidente, enfim, disse, tenho que lhe contar como é que isto passa. E então estive uma hora e tal em Belém, na audiência, e explicar o que é que se passava, quais eram os obstáculos práticos e tal. E passavam-se aquelas cenas que os meus colegas devem se recordar, que foram frequentes quando eu fui presidente do CDS e tal, e eles não queriam saber, quer dizer, então que lá esteve uma hora e meia, se eu me ia demitir, se eu me tinha demitido, se eu ia não sei o quê. Então eu, não, foi, estive a falar da língua portuguesa. E as pessoas não queriam acreditar. Perguntavam, então e o nome Mel? Mas eu estive a falar da língua portuguesa. Então e o Tom Correia? Mas eu estive a falar da língua portuguesa. Portanto, as pessoas, os jornalistas, desvalorizavam por completo a importância internacional, os nossos jornalistas, não percebendo que isto é uma ferramenta fundamental, porque se nós consolidarmos a nossa língua como uma língua internacional de comunicação, isto é mercado de trabalho para as pessoas, para os jornalistas, para os escritores, para a gente da cultura, para os advogados, porque se os negócios da Europa com o Brasil se fizerem em português, isto é emprego para os advogados de língua portuguesa, para os economistas de língua portuguesa, para os contabilistas de língua portuguesa, para os gestores de língua portuguesa, sejam brasileiros ou portugueses ou angolanos, se se fizerem em língua inglesa, é para os de língua inglesa. E, portanto, isto, a importância disso que eu chamo, portanto, a linha porque eu me tenho batido, eu batizei a português língua da Europa. Isto é, que o português não é apenas uma língua como as outras, mas é uma língua da Europa na comunicação com o resto do mundo. Enfim, vai fazendo o seu caminho, mas ainda é, mesmo a nível oficial, hoje em dia, uma consciência fraca. E, portanto, se nós temos pouca consciência dela e nos batemos pouco por ela, depois temos dificuldade em passá-la aos nossos parceiros europeus. E, portanto, agora uma reserva crítica. E eu estou contente que a Comissão Europeia se atravesse para sustentar a continuidade do Serviço de Língua Portuguesa, acho que isso é um bom resultado, mas não estou contente com os fundamentos em que o vai fazer. Porque, como a senhora deputada verá, terá a ocasião de ver, na carta que era o Dr. Mendes Bota, que era o próprio, dirigimos, nós valorizávamos não só a continuidade, mas valorizávamos o valor específico também do português como língua internacional. E isto é algo que, se nós não podemos manter na decisão da Comissão, se houvesse uma grande batalha diplomática permanente da REPER, da nossa diplomacia, sobre a Comissão Europeia, valorizando este aspecto específico que nós temos com muito poucas outras línguas europeias. Porque senão a tendência da Comissão e da burocracia da Comissão é diluir isto com uma língua como as outras. É como o romeno, ou como o lituano, ou como o dinamarquês. Ou seja, boa parte da importância política deste dossiê, que é avançar, como o Sr. Deputado pôs em destaque, fazer avançar a percepção pela Comissão Europeia de que o português é uma língua internacional de comunicação, como aliás a Comissão já reconheceu em documentos que estão publicados, nomeadamente uma comissão sobre o multilinguismo, em que eu também tive intervenção e que é citada na carta que nós dirigimos à própria comissão. Portanto, nós servimos à comissão a sua própria doutrina, mas a comissão tendrá, por razões de competição interna dos 27 Estados-membros, a diluir esse aspecto para, portanto, a considerar o português. Está bem, é o português, mas é como se fosse o dinamarquês, ou o romeno, ou o checo, ou o eslovaco. Bom, portanto, eu fico contente que a Comissão com uma doutrina insuficiente, assegure a continuidade do português no projeto multilingue, mas fico descrente porque, por débito da ação política e diplomática nossa, nós ainda não consigamos, porventura, até junho próximo, que essa decisão seja feita com base no reconhecimento que é merecido, que é devido, de que isso é feito porque nós não somos uma das 27 línguas, mas nós somos uma das poucas línguas, 4, 5, 6 no máximo, línguas europeias que têm um valor mundial e que nós somos o terceiro. E, portanto, creio que deveremos continuar ainda a batalhar. Por isso, enfim, há uma mola pedra dura, tanto dá até que fura. E, portanto, isso é uma... nós não estamos a dizer nenhuma mentira, é uma verdade, mas essa verdade tem um custo de demonstração que ainda não está completamente conseguido.
Muito bem. Eu aproveitava para fazer aqui um acrescento há bocadinho, quando disse que o português não tem sustentabilidade comercial a nível da Europa. Eu acho que é precisamente aí que o Euronews tem que olhar na sustentabilidade a nível global, porque sendo o português a terceira língua a nível global, temos que ter em conta aqui uns dados, não sei se têm conhecimento, agora foi recentemente apresentado um estudo durante o primeiro congresso de empresários das comunidades de lusofonia, que revelou que a língua portuguesa vale 4,6% do PIB mundial.
Sim, sim,
portanto,
sim.
Acho que esse valor só por si é significativo da sustentabilidade financeira que poderia advir daí, não é? E que a própria Euronews teria que maximizar. Posto isto, portanto, e reforçando tudo aquilo que disse, eu agradeceria em nome da Comissão de Ética o facto de a sua disponibilidade para ter vindo expor a sua argumentação, e vamos fazer o possível para que isto chegue a bom porto. Da minha parte, julgo que é tudo. Também está. Não sei se tem mais alguma coisa que queira acrescentar.
Não, só um comentário final, Sra. Deputada, senão não querendo ser fastidioso. Eu conheço, enfim, não conhecia esse número que citou, mas conheço outros que têm a ver com o valor económico da nossa língua, que é uma matéria que eu tenho sempre puxado. Hoje, enfim, antes dizia-se que não existia o que não aparece no telejornal, hoje não existe o que não tem expressão no PIB, portanto é preciso exprimir as coisas em valor do PIB. E, portanto, há muitos anos que apoio que haja um estudo e uma valorização do valor da língua portuguesa. Aliás, os espanhóis fizeram isso, isso fez parte das suas estratégias de reforço da percepção da importância da língua espanhola, e creio que nós, na língua portuguesa, temos que continuar a fazer o mesmo, e não tenho dúvida nenhuma sobre o grande valor económico que tem a nossa língua, e, portanto, devemos apresentar esses números e sustentá-los. A única questão é depois transformar esse potencial, que essas estatísticas demonstram, em geração efetiva de assinaturas ou geração efetiva de réditos publicitários, e isso são operações comerciais que nós, obviamente, temos todo o interesse em fomentar, porque quanto maior for a rede que sustenta estes projetos que têm valor estratégico para nós, enfim, mais assegurada está a sua sustentabilidade por muitos e bons anos, e isso é que é o nosso interesse.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigada.